Bezerra Hashem, Daf Mem Hei, Tatu de Avodah Zara. Olá pessoal, bem-vindos a Novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos Daf Mem Hei na primeira linha, começando uma nova Mishnah. Anochrim, Avdim, Etarim, Beit Agvaot. Só para revisar, a gente já viu que se um idolatra, digamos, uma estátua ou outro objeto, então o judeu não pode ter proveito desse objeto de idolatria. Isso é proibido pela Torá. Mas ainda, se o idólatra coloca, digamos, uma coroa na estátua, ele enfeita a estátua com uma joia, o judeu não pode ter proveito também da joia. Fala Mishnah, o que acontece se o idólatra idolatra uma montanha ou uma colina? Será que o judeu não pode ter proveito da montanha? Fala Mishnah, é permitido ter proveito dessa montanha. Então pode pegar pedras dessa montanha. Ele pode pegar também frutas que crescem lá, ou até semear lá nessa montanha. O fato dos idólatras idolatrarem essa montanha não classifica essa montanha como um ídolo. Vamos ver a fonte disso. Porém, se os idólatras enfeitam a montanha, cobriram a montanha com ouro, digamos, o judeu não pode ter proveito desse ouro, desse enfeite, porque foi colocado lá com o intuito idólatra, para enfeitar o que eles consideram um ídolo. Shinemar, como falou, não deseje o ouro e a prata que está sobre um ídolo. Então, mesmo que a montanha por si só não é classificada como um ídolo, tanto que o judeu pode ter proveito da montanha, se o enfeite foi colocado lá com o intuito idólatra, o judeu não pode ter proveito do enfeite. Aparentemente a fonte para o que disse Tarakama. Diz o Pasuk que temos que exterminar um ídolo que está em cima de uma montanha ou em cima de uma colina. Então, fala Deus Segui, o que parece daqui é que um objeto de idolatria em cima da montanha tem que ser exterminado. Mas a montanha, mesmo que se for idolatrada, não tem que ser exterminada. Não temos a obrigação de destruir uma montanha que é idolatrada. Então se vê que a montanha ou a colina não tem como ser classificados como ídolos. E o judeu pode ter proveito disso. Então a pergunta de Deus Gli, da sequência do Pasuk. O Pasuk também diz lá que temos que exterminar um ídolo que está na sombra de uma árvore. Então fala Deus que deveríamos falar a mesma coisa. Deveríamos falar que um ídolo embaixo da árvore tem que ser exterminado. Mas se um idólatra idolatra a árvore não é considerada um ídolo. Pergunta de Deus que me pneuma asherá asurá. Por que temos que exterminar uma asherá, uma árvore idólatra? Então fala Deus que me pneuma shesh bat fissat yede adam. Fala Deus que a Asherá foi plantada em nome da idolatria. Uma pessoa plantou essa árvore em nome da idolatria. Então essa árvore é classificada como um ídolo. Já uma montanha não foi, obviamente, feita em nome da idolatria, claramente. Então a montanha não é classificada como um ídolo. Amar Rebbe Akiva, disse Rebbe Akiva, Ani ovin ve edom lefanecha. Rebbe Akiva veio explicar melhor como se explica o pasuk da árvore. Como Rebbe Segli perguntou que um ídolo embaixo da árvore tem que ser exterminado. Parece que se a árvore é idolatrada, não. Então, como é que isso vai com a lei da Asherah, de uma árvore de idolatria que tem que ser exterminada? Fala Rebbe Akiva que isso que o pasuk menciona da árvore, o ídolo embaixo da árvore, é para falar outra coisa. Farebekiva, que esse pasuk tem duplo sentido. Ou seja, quando o pasuk menciona a árvore, veio falar o seguinte, que quando o povo judeu vai entrar na terra de Israel para exterminar os ídolos, eles têm que saber onde os ídolos estão. Então, o pasuk diz que normalmente o povo de Canaã colocavam os seus ídolos em cima das montanhas, das colinas altas e embaixo de uma árvore com uma boa sombra. Então, isso que o pastor menciona, a árvore, é para indicar esse sentido de como uma referência para saber onde os ídolos de Canaã estão. Mas realmente, se uma árvore foi plantada em nome da idolatria, essa árvore tem que ser queimada. Fala, galera, explicando melhor o que disse a Mishnah. Não está tão claro assim. Rabbi Yosef Lili, Haino Tanakama. Parece da Mishnah que Rabbi Yosef Lili veio discutir com o Tanakama. Rabbi Yosef Lili, Omer. Mas, aparentemente, Rabbi Yosef Lili veio falar a mesma coisa do que Tanakama. Que se os idólatras idolatram uma montanha ou uma colina, a montanha e a colina continuam permitidas para o judeu. Não são classificadas como ídolos. Então, qual é a diferença entre a opinião de Tanakama e Rabbi Yosef Lili? Amaram Barhama Maresh Lakish. Faram Barhama em nome de Resh Lakish. Sipui Har Kihar Ikabenayo. A discussão é com relação a uma cobertura para a montanha. Digamos que os idólatras cobriram a montanha com ouro. Será que o judeu pode ter proveito dessa cobertura ou não? Tanakama Savar Sipui Har Enokihar. Fala Tanakama que não. A montanha não é classificada como um ídolo. Mas essa cobertura de ouro foi colocada lá num ritual idólatra. É ouro de idolatria. Então o judeu não pode ter proveito. O Mitzar. Isso fala Tanakama. Verabio Segli Savar Sipui Har Areukihar. Fala Verabio Segli diferente. Conforme essa explicação de Resh Lakish. Essa cobertura de ouro é permitida para o judeu. Porque não é enfeite de um ídolo. A montanha não é classificada como um ídolo. Então essa cobertura de ouro não é enfeite para um ídolo. Então o judeu pode ter proveito dessa cobertura. Esse é o debate de Tanakama e Rabbi Yosef Lili, conforme essa explicação de Resh Lakish. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet discute com Resh Lakish. Não é essa a discussão. De kule alma tzipui har enoke har. Todos concordam que o judeu não pode ter proveito dessa cobertura. A cobertura foi colocada lá com um intuito idólatra para enfeitar o ídolo deles. Então, o judeu não pode ter proveito disso. É ouro de idolatria. Vamos à página. O debate de Tanakama e Rabbi Yosef Lili fala Rav Sheshet é outro. Num caso parecido com uma árvore, com uma montanha. O caso é que uma árvore foi plantada, não por motivo idólatra, e depois o idólatra idolatrou essa árvore. Então, a árvore foi plantada normalmente, motivo agrícola. Depois veio o idólatra e serviu essa árvore como seu ídolo. Será que o judeu pode ter proveito dessa árvore ou não? Tanakama Savar Ilan Shnetaul Basof Avadom Mutar. Fala Tanakama que essa árvore é como uma montanha. A montanha não foi feita por um intuito idólatra. Então não se classifica como um ídolo, mesmo se for idolatrado. Uma árvore não foi plantada com o intuito idólatra. Então mesmo se um idólatra idolatrou essa árvore depois, fez um ritual, o judeu pode ter proveito dessa árvore e também do que cresce depois dessa árvore. Essa é a opinião de Tanakama. Rabbi Yosef Lili Savar, Ilan Shnetaol Basof Avado Asu. Fala Rabbi Yosef Lili, concordando parcialmente com Tanakama. A árvore foi plantada por motivo agrícola. Depois, essa árvore foi idolatrada. Então, o que cresceu na árvore até o ritual idólatra não se proíbe. Fala meu segredo. O que cresceu depois do ritual idólatra nessa árvore é proibido. Então, a Kama diz que mesmo o que cresceu depois do ritual idólatra na árvore é permitido. Vamos ver a fonte das opiniões na sequência. Pergunta na Mimai. Por que Rav Sheshet explicou assim a opinião de Rabbi Yosef Lili? Vamos me detectar nesse evento por causa da sequência dessa, da nossa Mishnah. Mipnemah shera asura, ipnei shesh batfisat ide adam. Vichol shesh batfisat ide adam, asur. Rabbi Yosef Lili se repetiu. Ele diz primeiro que a shera é uma árvore que foi plantada por uma pessoa, por um intuito idólatra. E depois Rabbi Yosef Lili fala a mesma coisa. A árvore é plantada por uma pessoa. E pode se tornar um ídolo. Então, pergunta, a Mishnah não fala nada sobrando. Então, o que Rabbi Yosef Lili veio incluir com essa repetição? Rabbi Yosef Lili fala duas coisas. Primeiro de tudo, se a árvore foi plantada em nome da idolatria, a árvore inteira é proibida. Tudo que cresce depois é proibido para o judeu. Fora versículo mais ainda. Mesmo se a árvore foi plantada normalmente e depois foi idolatrada, o que cresceu até agora não se proíbe. Mesmo depois do ritual idólatra. O que cresceu depois do ritual idólatra nessa árvore é proibido. E Tanakama discute, Tanakama diz, uma vez que essa árvore não foi plantada com intuito idólatra, o idólatra não tem autoridade de classificar essa árvore como uma árvore de idolatria. Fala Rav Alf, Rav Yossi, Rav Yudá, Savar, Ilashin, Taor, Basso, Favador, Assu. Também Rav Yossi, Rav Yudá concorda com Rav Yossi Aglili, que o que cresceu na árvore depois do ritual idólatra é proibido para o judeu. Tentaram falar essa braita, Rav Yossi, Rav Yudá, Omer, fala Rav Yossi, Rav Yudá. מתוך שנאמר אלוהיהם על הערים ולא הערים אלוהיהם אלוהיהם על הגבעות ולא הגבעות אלוהיהם שומע אני תופע לביוסי בלעדה כמו מה שיביאו התורה דיס תמוס כסטמינה הוא אידולו ג'קנן כסטנה מונטניה או נקולינה נעבדה תמוס כסטמינה תודוס אידולוס ג'קנן כאילו פה הוא צריך קונקיסטו את תחת תמי כי aniquilar a idolatria por completo. O que o pastor veio dizer, é como a gente já viu, que um ídolo na montanha é classificado como um ídolo, mas se a montanha própria é idolatrada, a montanha não é classificada como um ídolo, a mesma coisa no caso da colina. Então, fala meu sobre a vida, Shomeani, Tachat kol etzra'anan Elohim, velo etzra'anan Elohim. Então, eu vou continuar esse raciocínio. O pastor diz que um ídolo embaixo de uma árvore tem que ser exterminado. Então vou falar a mesma coisa. Esse ídolo vai ser exterminado, mas se o idólatra idolatrou a árvore não é classificada como ídolo. E o judeu poderia ter proveito disso. Será que é assim? Talmud Lomar fala de Deus verdade que não. Por causa de um outro passo, temos que queimar uma árvore de idolatria. Então, fala de Deus verdade, realmente a árvore é diferente do que a montanha e do que a colina. Então analisa aqui a Agmará o seguinte. Rabi Yossi Berda perguntou que do Passuk parece que uma árvore idolatrada não é uma árvore de idolatria. E isso contradiz a lei da Asherá. Se Rabi Yossi Berda concorda com Tanakama, com Hachamim, ele teria uma resposta muito simples. O Passuk se refere a uma árvore que foi plantada normalmente e depois foi idolatrada. Uma árvore dessas não é classificada como algo de idolatria, mesmo que cresça depois do ritual idólatra na árvore, é permitido. Se Rabi Yossi ben Yehudá concorda com Tanakama, ele poderia falar isso e seria bem simples. Ele não disse isso, ele trouxe o passo da Asherá, dizendo que sim, uma árvore é classificada como um ídolo, se foi idolatrada. Porque Rabi Yossi ben Yehudá vê como Rabi Yossi Aglili, que mesmo se a árvore foi plantada normalmente e depois idolatrada, tudo que cresce na árvore após o ritual idólatra é proibido para o judeu. Essa árvore foi sim classificada como ídolo. Então pergunta a Gumara, ela está com a coletra na lama ali. Se realmente, conforme a Deus subir a Judá, qualquer árvore que é idolatrada é classificada como ídolo, então o que se aprende do pastor coletra na da? O ídolo que está embaixo de uma árvore. Parece que o ídolo tem que ser exterminado, mas a árvore não. Mas a Deus sobre a verdade disse que também a árvore tem que ser exterminada. Então, o que o pastor veio dizer? Uma aula que Rebbe Akiva, o Deata, veio falar como disse Rebbe Akiva. Deba Rebbe Akiva, ni ovir veidon levaneha kol makon shta motse har gavoa vegiva lesa veitra na anda shesha mogodet kuchavim. Como a gente viu na Mishnah, Rebbe Akiva explica o pastor. Isso que o pastor menciona a árvore é para criar um duplo sentido no pastor. Além disso, que tem essa lei da montanha e da colina que não se classificam como ídolos, o pastor veio indicar onde é que estão os ídolos dos povos de Cana na terra de Israel, para que o povo judeu extermine. Estão sobre as montanhas, sobre as colinas e embaixo da sombra de árvores. Pergunta: Verabanai ve'asherente estrefun ba'esh ma'yavdele. O que os rachamim que discutem com o Rabi Yossi Berda? Vamos fazer com o passo que temos que queimar árvores de idolatria. No embaia leilá shenetom mitchila lekach. Conforme Chachamim, o passo se refere a uma árvore que foi plantada em nome da idolatria. Essa árvore é completamente proibida para um judeu. Uma árvore que foi plantada normalmente e depois foi idolatrada, conforme Chachamim, não se classifica como um ídolo, mesmo que cresce depois é permitido. Então, pergunta na verabil se verabidá na embaia leilá. Também é bom saber a verdade, tem que concordar com o Rami. O caso da árvore de idolatria que tem que ser queimada, a árvore que foi plantada para a idolatria. Então, qual é o debate? Vamos lá, Rami, realmente é bom saber, concorda. Esse passo da Asherah, que tem que ser queimada, é a que foi plantada para a idolatria. Pergunta, ela ilashe taor basof vadom inale. Se é assim, da onde Rebiose Berabiudá aprendeu a outra lei, a lei que ele discute com o Rahamim, que diz que se a árvore não foi plantada para a idolatria, mas depois foi idolatrada, fala Rebiose Berabiudá que o que cresce depois do ritual na árvore é proibido. De onde ele aprende isso? Ele aprende do outro passuk da árvore de idolatria, Vashrem Tegadeum. O passuk de antes diz que temos que queimar a árvore idólatra. O outro passuk diz que temos que cortar os galhos. Então, Eizewet Shigiduo Asur, Veikarom Mutar, Avamer, Ilash, Taor, Basof, Avadom. Fala, meu espírito, qual é a árvore que somente os galhos são proibidos? É a árvore que não foi plantada para idolatria, mas depois de idolatrada, produziu galhos. Esses galhos têm que ser cortados. O que existia já antes do ritual é permitido. Então fala, meu espírito, dá uma prova daqui, que mesmo se a árvore não foi plantada para idolatria, mas foi idolatrada, o que cresce depois é proibido, tem que ser cortado. Pergunta, vai achar entre esse fundo, vai achar na célula, tal muda. A breta de Abel se bebida, que a breta que traz a opinião dele discutindo com o Rahamim, não traz esse passuk da árvore que os galhos vão ser cortados, traz o passuk da árvore que vai ser queimada. E Abel se bebida concorda com o Rahamim que esse passuk da queima se refere a uma árvore que foi plantada para a idolatria. Então, por que não traz o passuk da Hashem Tegadeum, da árvore que os galhos têm que ser cortados, para discutir com o Rahamim? Sobre esse passuk é o debate. Fala-me, Ilulô Neymar, que ama. Responde a Mará que Rebios Berabidá mencionou o passuk da queima, mas na verdade é parte do raciocínio dele. Ele está usando os dois passukim para discutir com o Rahamim. Se o passuk só tivesse dito essa lei da árvore que os galhos vão ser cortados, não tivesse tido um outro passuk da queima, então fala meu superbidá, eu poderia pensar com razão que o passuk se refere a uma árvore que foi plantada para a idolatria. Então, sobre essa árvore, o passuk diz, corte os galhos. Danifique essa árvore. Assim eu poderia explicar. A árvore que foi plantada para a idolatria. Agora, que a Torá também fala o outro passuk, que a árvore de idolatria tem que ser queimada, então, a árvore tem que ser queimada se foi plantada para a idolatria. Se a árvore não foi plantada para a idolatria, mas foi idolatrada depois, os galhos têm que ser cortados. Essa explicação da opinião de Rabi Yossi Berabiudá discutida com o Rami. Verabanan, haive oshirem tegadun mayavdele. Pergunta, como é que os Rami vão explicar esse passuk da árvore que os galhos têm que ser cortados? Não existe um caso desses. Ou a árvore tem que ser queimada, conforme o Rami, porque foi plantada para a idolatria, ou a árvore é permitida completamente. O passuk veio dizer o que disse Rabi Yossi Berabiudá. דאמר רבי יהושע בן לוי, גידועי עבודת כוכבים קודמים לכיבוש ארץ ישראל. כיבוש ארץ ישראל קודם לביאור עבודת כוכבים. וכפסוק דיס כי אוס גליוס דארווי תנסי קורטדוס, דאו גזע מלא סוברי הקונקיסטה דתך עד ישראל. ופה מושודאו צ'יה כפרימרו אינטרן התך עד ישראל, כסתיו דומינדה פלוס פובוס ג'קנן, פרימרו ג'יטודו צ'יה כדניפיקה האידולטריה. Tem uma árvore, cortam os galhos. Tem um altar, quebram o altar. E assim por diante. Depois eles têm que guerrear contra Canaã, derrotar Canaã, colonizar a terra de Israel e depois, por último, exterminar os restos dos ídolos de Canaã. Então essa é a ordem. Primeiro danificam os ídolos, conquistam a terra de Israel e depois exterminam os restos das idolatrias. De tal maneira, Yosef, como a braita que Yosef transmitiu. ונתעצתם את מזבחותם ואנך, ושיברתם את מצבותם ואנך. פעלה בריתה. ופובו שדאו צ'יה כאינטרן עתך, כברר אוז אוטריס, כברר אוז מונומנטוס, אידשעסי. פרגונטה ואנך, סלקדתך, שריפה ביי. כמי כברר דבר גזקין שווה אידשעסי, O Pasuk diz, claramente temos que queimar a idolatria, exterminar por completo os rastros também. Maravuna redove a Karkastrof. Maravuna, que isso era só parte do processo. Primeiro tínhamos que quebrar os monumentos, quebrar os altares de idolatria, conquistar a terra e depois exterminar os restos. Então, Hamim explicam assim o pasuk da árvore que vai ser cortada parcialmente, que se refere ao primeiro estágio da conquista da terra de Israel. Da onde Rebbe Yossi Berbidá aprende isso, essa ordem da colonização da terra de Israel? Aprende de Abed Abedun. Destrua parcialmente, conquista a terra, te Abedun, destrui completamente a idolatria. Verabban Hamim Baarela, o que é o da Kuchavim, Chetzelech, Lecherech, Acharia. Hamim explicam diferente a Beit Abedun e aprendem outra coisa, que quando a gente vai destruir um ídolo, temos que destruir por completo, sem deixar nenhum resto. Por isso o pastor diz Abet Abedun, uma ênfase que temos que destruir por completo. Verabiyus Verabidá que discute com o Hamim, de onde ele aprende essa lei, quando vamos destruir um ídolo, temos que destruir 100%. Aprende desse passo que temos que exterminar o nome da idolatria. Temos que causar que ninguém lembre dessa idolatria. Vamos exterminar também os restos. Verabanan, Hamim te discute com Rabbi Yossi Berbidá. O que eles aprendem desse passo? O passo veio dizer que temos que exterminar o nome da idolatria, que mesmo se a gente tem que mencionar essa idolatria, temos que falar um outro nome, apelidar a idolatria. Não podemos chamar a idolatria pelo nome. Temos que causar que o nome da idolatria também se esqueça. Eu quero falar, de onde a gente aprende que quando a gente destrói um ídolo, temos que destruir sem deixar nenhum rastro. Desse passo temos que exterminar o nome da idolatria também, a lembrança. Amado Rabbi Akiva, velho, vai lembrar a Bete Abedun? Vai Rabbi Akiva para Rabbi Eder? Já aprendemos que temos que destruir 100% da idolatria do Pasuk Abete Abedun. Destrua, ou seja, por completo. Então perguntem, quem mata Talmud Lomar veio bater Metshman, Minamakomon? O que o Pasuk veio dizer que temos que exterminar o nome da idolatria? A lembrança, Lechanot Lashem, para Rabbi Akiva, temos que apelidar a idolatria. Não podemos chamar pelo nome, para que se esqueça o nome verdadeiro. Yehol Shevach, pergunta a Breita, será que é suficiente apelidar com um elogio? Interrompe a Gemara Shevach Sakadatar. Qual é essa hipótese que a gente vai apelidar a idolatria com um elogio, um nome bom? Ela, então a Gemara corrige, a versão correta da Breita é diferente. Yehol Shevach Velolegnar. A questão é, será que a gente pode apelidar a idolatria com um apelido neutro? Nem para o bem, nem para o ruim. Talmud Lomar, Shaketz te Shaketzeno Betev te Taven. Tichelem, o passo diz que temos que repugnar a idolatria. Temos que abominar a idolatria. Então, temos que apelidar a idolatria com um apelido pejorativo. Haketz, por exemplo, Hayu Kurimota Bet Galia Kurimota Bet Karia. Se a idolatria era chamada da casa elevada, então, em vez de chamar Bet Galia, que é um elogio, vamos falar Bet Karia, a casa desprezível. Enkol, Enkot. Se a idolatria é chamada Enkol, que todos olham, todos admiram, temos que apelidar para o negativo Enkot, em vez de Enkol, Enkot, que é um espinho para os olhos. E assim por diante. Tanitana Kamed Rav Sheshet. Um sábio transmitiu uma braita na frente de Rav Sheshet. Haakum haovdim etearim, vetagvaot, hen mutarim. Se os idólatras idolatram uma montanha ou uma colina, a montanha e a colina não são classificados como ídolos. O judeu pode ter proveito disso. Veovdem besaif. O goi que fez isso, transgrediu a proibição de idolatria, também o goi é proibido. Então ele vai ser castigado pela de morte da espada. Quando os goim são condenados à pena de morte pela Torá, eles são sempre condenados à pena de morte da espada. Metazdraim beitayerakot, renasurim veovdem besaif. Se os goim idolatram sementes que foram plantadas, ou verduras plantadas, então o judeu não pode ter proveito dessas verduras e dessas sementes, foram idolatradas. E os goim são condenados pela de morte da espada pela idolatria. Assim falou a Braita, mas lei, fotografia de Amar Lachmani, como qual opinião vai essa Braita? Rabi Yossi ben Yehudai. Deve ser que vai como Rabi Yossi ben Yehudai. Por quê? De Amar Ilan Shiretaol Basof Vadon, Assur. Porque disse Rabi Yossi ben Yehudai, como a gente já viu antes, que se uma árvore, ou uma verdura, ou sementes são plantadas normalmente e depois são idolatradas, conforme Rabi Yossi ben Yehudai, é proibido ter proveito do que cresce depois da idolatria. Então, para você achar que essa breita vai como Rabi Yossi ben Yehudai? Pergunta como era. Por que Rabi Yossi explicou assim a breita? Se Rabi Yossi explicou que o caso é que a verdura foi plantada normalmente, depois foi idolatrada. Aí, a verdura se proibiu para o judeu, que cresceu depois da idolatria, se proíbe, então o judeu não pode comer essa verdura. Ele não sabe qual parte da verdura cresceu depois, qual parte cresceu antes. Por que tem que explicar assim? Velukma beilash então mitrila lekar verabana. Por que Rashi não diz simplesmente que o caso da Braita é que a verdura foi plantada para a idolatria? Como uma árvore que foi plantada para a idolatria, que também Hamim concordam, todos concordam que é uma árvore de idolatria, uma verdura de idolatria, e o judeu não pode ter proveito. Por que Rashi tem que dizer que essa Braita vai como Rabi Yossi ben Yehudai, por que não como Hamim? Malosa kadatach. Rashi já tem razão. De Katani Dume de Har, Mahar Snoto Mitrila Lekar, Avainam Snoto Mitrila Lekar. A preta menciona a montanha, a colina, as sementes e as verduras. Parece que existe um nexo entre tudo isso. Então, assim como as montanhas e as colinas não foram feitas para idolatria, obviamente, então no caso da Braita, as verduras, as sementes não foram lá plantadas em nome da idolatria. Foram idolatradas depois. Então, falou a Braita que é proibido comer essas verduras ou essas sementes, porque isso vai como Rabi Yossi ben Yehudai, como no caso da árvore, que foi plantada normalmente e depois foi idolatrada. Já conforme o Hachamim, se a verdura é plantada normalmente, depois é idolatrada, o judeu pode comer. Então, por isso, fala a Shesha que essa Braita vai como Rabi Yossi ben Yehudai, que proíbe as verduras e as sementes. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver um caso interessante. Digamos que pedras de uma montanha se desprenderam. E aí o idólatra veio e idolatrou essas pedras. Será que o judeu pode ter proveito dessas pedras porque provém da montanha? Ou será que não, uma vez que já se desprenderam? Não sei se com muito mais, né, pessoal? Borucado no Elo lá, amém, vem, amém.